Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com o Pepe Chaves, professor da PUC Minas e do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG. O papo com o Pepe no episódio de hoje vai ser sobre O Dilema das Redes, um sucesso da Netflix lançado em 2020. O filme foi dirigido por Jeff Orlovsky e se desenvolve em duas frentes: entrevistas com personagens importantes da indústria das plataformas que ajudaram a formatá-la do jeito que ela é hoje, como Tristan Harris, da Google, e Tim Kendall, da Facebook e Pinterest, além de estudiosos importantes como Jaron Lanier e Shoshana Zuboff. As entrevistas são entremeadas por uma ficção que ilustra a atuação dos algoritmos e sua influência nos membros de uma família estadunidense. Atenção, a ideia é dar muitos spoilers.
A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you.
A pretensão do filme é alertar sobre o perigo para a vida das pessoas, para a sua intimidade e também para a democracia, devido ao poder e controle exercidos pelas plataformas. São sobre essas questões aplicadas ao trabalho que vamos discutir hoje. Olá, Pepe. Que prazer ter você aqui com a gente.
Oi, Rodrigo. Prazer é todo meu. Parabéns por essa iniciativa. O podcast é muito interessante, desperta na gente outras formas de conhecimento e de raciocínio. Parabéns pela iniciativa.
Obrigado, Pepe. Então, já vamos direto aqui. Por que que você escolheu esse filme, O Dilema das Redes, Pepe?
Eu pensei nele, embora ele não tratasse diretamente do trabalho, né, da questão do trabalho, mas ele trata, sim, do trabalho. A questão mais fundamental que hoje nós estamos deparando um trabalho que é toda essa manipulação algorítmica, né? O condicionamento, a questão dos dados, todo esse novo mundo e que tem forte aplicação, né, no mundo do trabalho, né? O impacto no consumo é tão grande como o trabalho. Em determinados aspectos, o impacto das redes no trabalho é maior ainda que no consumo, né? Eu não sei se no consumo tem alguns impactos que a gente pode criticar, mas a gente percebe mais questões que são interessantes para o consumidor, né? Mas no mundo do trabalho, as redes, a gente não está enxergando ainda esses benefícios, embora eu possa imaginar que possa existir, mas a gente não está enxergando ainda esses benefícios.
É muito, muito legal mesmo trazer esse filme. É um filme que está sendo muito comentado, muito visto, e que traz uma crítica muito grande, né? Um alerta, diríamos assim. E justamente a questão do trabalho não é abrangida diretamente pelo filme. Então, quando você me propôs isso, em princípio eu fiquei assustado com essa proposta, mas depois você me convenceu realmente que tem tudo a ver. É a questão, é uma das grandes questões da nossa época, a questão desse dilema das redes, né? Como as redes sociais, elas têm uma influência direta sobre o nosso modo de vida e inclusive o modo de trabalho. Então, parabéns pela escolha, porque realmente é uma escolha amplamente acertada. Qual que é a primeira questão que você gostaria de tratar, Pepe?
Não, é justamente do próprio, vamos começar pelo nome do dilema social, o dilema das redes, né? E é um que nos apresenta também um falso dilema. que no mundo do trabalho, que é um falso dilema, um dilema entre que se cria entre o consumidor e o trabalhador, né? É um sistema que possa aparentar ser bom para o consumidor, né? E ruim para o trabalhador, e se ele for bom para o trabalhador, ele vai ser ruim, vai custar caro para o consumidor, né? Então, a primeira questão é esse dilema. O filme não deixa em aberto as questões, né? Muitas que apresenta, ele não dá assim, muitas alternativas, isso, várias críticas que a gente vê nesse sentido, mas também não sei se eles poderiam apresentar alternativas, né? Se nós temos alternativas nesse mundo, é muito difícil, né? Então, eu acho que a primeira questão é essa. Não há, é um falso dilema esse entre consumidor e trabalhador. Da mesma forma, Rodrigo, né, nós sabemos que é um falso dilema aquela questão é o direito ao trabalho, né?
Sim.
Ou seja, é uma proposta que inviabiliza a existência do direito ao trabalho, porque se você coloca essa falsa alternativa entre direito e trabalho, né, você inviabiliza o direito ao trabalho. E nós sabemos que direitos, trabalho sem direito, juridicamente, nós tivemos aqui no Brasil até 1888, né? E tinha um nome, que era trabalho escravo, né? Então, trabalho sem direito é isso. A gente não pode denominar de outra forma.
É muito bom ter colocado isso, Pepe, porque o consumidor, ele é um trabalhador também, né? Então, essa tentativa de divisão entre um ser que, em verdade, é um só, né? É uma coisa pérfida. Inclusive, a gente pode dizer, isso é muito utilizado. Nós estamos vendo, nós gravamos aqui antes da votação na Califórnia, da tentativa da Uber e outras plataformas de fugirem da regulação trabalhista, né? Essa tentativa de fuga em uma votação, as plataformas investiram maciçamente algo em torno de R$1 bilhão, e esse investimento vai para convencer os consumidores de que precisa que os trabalhadores não tenham direitos para que o serviço continue a ser prestado. Então, isso é uma ilustração dupla, talvez, do filme. Uma primeira questão em que realmente há uma oposição, uma colocação desse dilema que você colocou aí na vida real, ele é utilizado na prática para tentar diminuir os direitos dos trabalhadores, e, em segundo lugar, todo o poder das plataformas, que é o que trata o filme, né? Toda uma organização para dominar a sociedade, né, com todos os riscos, seja para a privacidade, seja para a democracia, seja também para os direitos sociais.
É, exatamente. É a questão, né, que a gente sempre debate e que é contida no debate da proteção de dados, na LGPD, né, que o debate se transformou num debate muito dominado por privatistas, né, que manejam bem esses conceitos e defendem bem a privacidade com toda a razão. Claro que ninguém aqui está dizendo. Mas só que é uma visão unilateral, né? É uma visão de que a proteção de dados ela se restringe à privacidade das pessoas, né? Ou então, quando muito, as pessoas ficam preocupadas com um cracker, né, que vai captar seus dados para entrar na sua conta bancária, no cartão de crédito, né? Mas não é esse o tema da LGPD, né, como nós sabemos. Isso daí é uma questão importante, claro, né? É claro que é importante. A gente tem que se cuidar contra isso. Mas, do ponto de vista jurídico mais amplo, político, social, econômico, né, a questão é, você disse muito bem uma vez, é uma questão de poder, é a questão da cláusula democrática que está em jogo, né? E no trabalho, a questão de precarização assim exponencial das condições de trabalho, da remuneração. Então, é muito a questão da proteção de dados é muito importante, mas bem além da privacidade, né?
Sim, é realmente, você bem disse aqui no começo, né? Então são privatistas que estão olhando isso como se fosse uma questão somente de privacidade, mas o Jerome Lanier já dizia, já há anos, ele dizia: olha, a coleta de dados vai muito além disso. O próprio poder de coletar dados já torna esse ente que coleta dados muito mais influente dentro da sociedade para impor o seu desejo. Então é uma questão de poder, é realmente uma questão de poder. E o filme Dilema das Redes traz isso bem. O filme traz personagens importantes que construíram parte dessas redes, né? E eles vão dando depoimento até como eles descobriram isso. Aparentemente, não sei se você teve essa mesma impressão, é algo que cai a ficha. E eu acho que o diretor do filme faz isso muito bem, quando logo no começo do filme faz umas perguntas para eles: qual que é a solução? E eles não sabem dar a solução, né? Eles ficam assim, e cai. Mas peraí, tem mocinho e mal nessa história? Eles falam não. Eles ficam pensando se tem realmente um mal na história. Ou seja, não cai nem dessas pessoas, nem para eles caiu a ficha que é toda uma construção de poder. Uma construção de poder, e nós sabemos, todas essas plataformas, elas pretendem uma só coisa: o monopólio. E monopólio por quê? Porque eles querem ter o poder total sobre determinadas atividades.
Sim, e o poder, não sobre isso, pior do que isso, e o dilema mostra isso, né? O dilema o documentário, né? Ele mostra também que é nosso condicionamento, né? Não só o poder, como nos conduzir, né? Ao comportamento que seja mais interessante para a finalidade que eles queiram, seja uma finalidade política, né? Você tem dúvida que hoje as redes elegem quem eles quiserem no mundo inteiro? Eu não tenho. Eles elegem quem eles quiserem, né? Se eles vão interferir ou não numa eleição, eles que vão decidir. Eles podem até falar assim: não, melhor a gente não interferir muito nessa, para não dar muito na cara. Mas eles têm a opção, né? De interferir ou não com. Então, e interferir, inclusive, condicionar, né, o voto, né? Condicionar o consumo, condicionar a forma de remuneração de trabalho. É um poder imenso.
Ou a forma de controlar o trabalhador, né? E é muito interessante isso. No filme tem várias vezes, ele é um filme então que temos entrevistas com atores importantes nas redes, mas também existem algumas cenas fictícias. Existe uma família fictícia, mas depois a gente pode tratar da família fictícia. Mas eu acho muito interessante a questão de são pessoas e como se fossem a inteligência artificial de um algoritmo, manejando um algoritmo e controlando aquelas pessoas. Eu achei aquilo genial, porque há um diálogo entre essas pessoas. E se a gente pegar esse diálogo e jogar para a questão do trabalho, a gente vai conseguir imaginar, falar: olha, o trabalhador, ele está querendo largar o trabalho. Ele é um motorista, né, de plataforma. Ah, ele já trabalhou 10 horas. Falo, não, ele, olha, agora ele vai desligar, ele costuma desligar agora, né? Ah, não, vamos jogar para ele então algo que vai dizer que ele vai ganhar não sei quanto agora. Ah, não, isso a gente já testou da vez passada e não deu. Ah, então testa que ele pode ganhar um bônus bem maior agora. Ah, se ele for para tal lugar, ele vai conquistar algo, um prêmio qualquer, né? Então, os chamados nudges, né? Esses cutucões que se dá para fazer funcionar. Então, eu imagino muito aquela cena controlando trabalhadores de plataforma, né, Pepe?
Exatamente isso. Se eles condicionam o usuário, se condicionam o consumidor, com muito mais razão, ele pode condicionar e pode comandar e pode controlar e pode ameaçar, inclusive, né? Que tem sempre o temor reverencial, tem sempre com relação ao trabalhador, o medo da perda do trabalho, né? Então é muito mais fácil. Interessante como que as pessoas imaginam que um consumidor possa ser controlado, condicionado, e o trabalhador, que é muito mais vulnerável, né? Depende da sobrevivência, a sua subsistência, né? Imagino que ele possa ter um esquema desde rede, ele está verdadeiramente enredado, né? A rede não liberta. Na verdade, o que a gente aprendeu isso ao longo de 20 anos de rede é que a rede não liberta, ela enreda, ela mais enreda do que liberta, né? Então, essas estratégias são estratégias, inclusive, além de sempre aquela ameaça velada, né? Nunca explícita, de que ele pode vir a perder o trabalho, a sobrevivência dele, tem técnicas de gamificação, né? A gente percebe como todo mundo é viciado nas redes, né? Aquele menino que é viciado, né? Todos nós somos viciados na rede, né? Então, vicia no trabalho, né? E o vício do trabalho não é saudável, né? Trabalhar é saudável. Mas vício do trabalho não é saudável.
É muito, muito o filme, então, nessa parte fictícia que ele tem esse menino que a mãe promete algo para ele, eu acho que é um conserto da tela quebrada do celular dele, promete que vai trocar se ele conseguir ficar um tempo sem acessar a rede, acessar o seu celular, e aquilo vai se tornando cada vez mais uma angústia para ele, né? Então mostra que realmente pesquisas mostram, né, Pepe, que a tela e as redes, elas têm um vício parecido com o de drogas, o de açúcar, não é?
Não, mas não tem dúvida. Tenta tirar de um adolescente, e às vezes de nós mesmos, o celular, né, dos filhos nossos que vão para a mesa e não consegue tirar e almoçar sem o celular ao lado, né? É um vício assim, é muito forte, né?
E uma coisa, então, trazendo de novo aqui para a questão do trabalho, quando você coloca um instrumento smartphone como a principal via para o trabalho, ou digamos assim, um principal instrumento para conseguir um trabalho, você está incluindo esse trabalhador nessa parte viciante, né? Você então coloca como essencial para a vida do trabalhador ele ter essa prótese, que é uma prótese hoje, né? Todos nós carregamos isso para onde, se a gente não está com isso, nós consideramos que está faltando uma parte do nosso corpo, o que demonstra que realmente é uma prótese, só não está ainda implantado na gente, né?
Lembrando McLuhan, né? Os meios de comunicação são extensões do ser humano, são próteses mesmo, né? Como você está falando. Isso aí, McLuhan já dizia, né? Os meios de comunicação e os meios de transporte como extensões do ser humano, né?
Certo? Então, aí se você obriga, então, o meio pelo qual a pessoa consegue trabalho hoje, principalmente aqueles de baixa renda e nenhuma qualificação, por meio das plataformas, você está quase que obrigando a pessoa a ter essa prótese. E obrigar essa pessoa a ter essa prótese, e algumas tentativas durante a pandemia também em alguns países de controlar as pessoas por meio de celulares, indica isso, um caminho extremamente perigoso que filmes como O Dilema das Redes nos chamam a atenção. Quem que está com o poder? Quem que vai ter o poder com essa coleta de dados? Porque não é só coleta, você falou muito bem, Pepe. A questão toda, e principalmente de aquela discussão sobre algoritmos preditivos, né, muito mais do que ser preditivo, algoritmo atualmente, ele é condicionante. Usando essa palavra que você fez, não é mesmo? Você não consegue prever algo do futuro, mas com base em alguns dados, você pode condicionar uma alteração de comportamento.
Exatamente, você pode manipular. A manipulação é mais forte do que a predição. Né? A capacidade de predição é boa, é razoável, mas o que choca mesmo é a capacidade de manipulação, de condicionamento, né? De efeitos, vamos dizer, pavlovianos, né? No ser humano, né? Nos transformar todos nós em ratinhos de laboratório, às vezes eu falo ratinhos skinnerianos, né? Todos nós somos ratinhos, né? Eles estão fazendo experimentos a todo tempo de condicionamento conosco. Né? Isso realmente é assustador. Né?
Sim, e a gente está vendo uma questão aqui que mostra no filme, não é? O algoritmo planejando como engajar aquele jovem, né, o que nos remete à opacidade do algoritmo. Esse algoritmo que é realizado em uma linguagem que correntemente nós não falamos, né, quase ninguém fala a língua deles, então nós temos um problema de inteligibilidade já de início do algoritmo, além dele ser completamente segredo, como nós estamos vendo aqui uma batalha judicial que a gente vem enfrentando na abertura de algoritmos para a gente entender como é realizado o controle sobre os trabalhadores, é uma disputa judicial com essas plataformas e tivemos decisões favoráveis e recentemente tivemos uma decisão que cassou a possibilidade de abertura desse algoritmo, ou seja, o Poder Judiciário mantendo a opacidade e o caráter secreto desses algoritmos, não é, Pepe?
Exato. O Poder Judiciário que, nesse ponto, não percebeu a LGPD, né, a proteção de dados. É uma decisão proteção de dados, né? E uma questão complicada, porque tem outros aspectos que confunde segredo da empresa, né? Que eu já vi você também falando sobre isso, judicialmente não existe segredo, basta o juiz decretar o segredo, mas nem se trata de segredo, isso é uma questão de uma garantia de transparência do trabalho, né? O trabalhador tem direito de saber quanto tempo ele trabalha por dia, quanto tempo ele fica à disposição da plataforma sem ser remunerado, quanto que ele recebe, né? Quais tipos de estímulos que ele recebe, que comandos, eventualmente, essas plataformas dão. Né? Então, isso não é segredo industrial. Né? Isso é uma confusão muito grande. Isso é manipulação de ordenação de seres humanos, né? Isso não pode ser segredo, né? A manipulação e o controle de seres humanos não pode se dar em segredo, né? Isso não pode ser segredo.
É isso mesmo, a decisão judicial que impede que o juiz tenha acesso ao algoritmo é uma decisão, Pepe, que hoje em dia quase mata o poder do juiz. Então, é um juiz que não tem um poder de saber como a coisa funciona.
É como você falou, mata totalmente o controle judicial.
Então, o poder judiciário não tem acesso e não existe possibilidade de opor-se segredo ou sigilos ao poder judiciário, né? Obviamente o poder judiciário pode decretar o segredo de justiça, ou seja, em relação às demais pessoas, né? Mas as pessoas da parte, temos vários problemas, o problema de ampla defesa, contraditório, né? E mais, há aí então a criação de entes soberanos dentro do Estado. E é uma das questões que o dilema das redes nos traz. A acumulação de poder faz com que haja perigo para a sociedade democrática. Então, você decretar um segredo como inalcançável pelo poder judiciário ou pela parte adversa é algo que afeta o Estado democrático de direito. Então, aqui nós estamos com um problema muito grande. Eu sugeriria que fosse visto o dilema das redes, para conseguir entender em que mundo nós vivemos, como você disse, orientado a dados. Nós estamos assim, o mundo é assim hoje em dia. Querer entender o poder hoje com, ainda é utilizado, com as formas de utilização de poder do século XX ainda são utilizados, ainda é utilizado o porrete, é utilizado ainda a polícia, é utilizado ainda a mentira, são coisas que não são tão novas. Mas a organização por meio de algoritmos, de processamento de dados com inteligência artificial, com aprendizado de máquina, isso é algo que está acontecendo o tempo inteiro. Aí a gente vai para a questão do teletrabalho, né, Pepe?
É uma sociedade orientada a dados, né?
Sim, e isso eu queria tratar contigo. Como você vê essa questão do teletrabalho não estar sujeito a controle de horários?
É, isso daí para mim, é uma norma. Me parece que está caminhando nesse sentido a interpretação. É uma norma que já nasceu ultrapassada, né? Porque não existe esse teletrabalho mais, que poderia um típico trabalho a domicílio, né? Que você, e no trabalho a domicílio, às vezes as pessoas falam, tem liberdade de horário, liberdade de assiduidade, né? O trabalho a domicílio típico, desde 1943, o trabalhador tinha total liberdade. Inclusive, falou assim, olha, hoje eu não vou trabalhar. Porque o chefe não tinha como controlar o trabalho dentro da residência. Mesmo porque, olha, que tem uma questão constitucional interessante. Você fazer home office com controle. E a Constituição diz que a residência é o asilo inviolável do cidadão, né? Como é que é isso? Como é que fica esse asilo que é violado o tempo todo, né? Então, nossa, são tantas questões que suscita essa questão do home office, né? E dessa norma que já nasceu ultrapassada, né? Ou seja, talvez ela seja uma norma num sentido que hoje não, nem isso na época que eu estudava direito constitucional, que eu usava norma programática, que isso hoje está fora de moda, né? Mas uma norma programática no sentido, olha, trabalho em casa não pode ter controle. É uma ordem ao empregador que não pode controlar o trabalho em casa, né? Se ele quer optar por o trabalho home office, né? Mas por quê? Porque o que acontece? Em vez de você trabalhar em casa, você passa a morar no trabalho. É uma inversão. É uma questão muito séria. Então, a reforma trabalhista foi muito ruim, né? Em vários aspectos, ou quase todos. Um aspecto ou outro a gente pode salvar. Mas, com relação ao teletrabalho, foi um tratamento... Não tinha jeito de ser pior.
Sim, você tratou muito bem aí. É uma norma realizada sob pretexto de tratar uma novidade no âmbito do trabalho, mas regulada com maldade, mas não só com maldade, mas com o olho no retrovisor. Tá? Não conseguindo compreender realmente, agora na pandemia nós entendemos isso muito bem, que realmente, como você disse, as câmeras estão invadindo a nossa casa. É, igual nós estamos aqui, eu estou vendo a sua casa, você está vendo a minha casa, mas o nosso empregador está vendo a gente. A todo tempo nós estamos conectados às redes, e isso é uma questão importante.
E o empregador algoritmo, ele é muito, ele conhece muito melhor do que o chefe algoritmo, do que o chefe pessoa física. Ele não te vigia 24 horas por dia, ou vamos dizer, a jornada, 8 horas por dia, cada segundo, cada milissegundo. Não, ele olha para você de vez em quando. O chefe algoritmo te vigia cada milissegundo.
E extremamente rígido, além disso. Qualquer vacilo, ele não só te vigia, como ele aponta todos os vacilos que você tem. Todos estão registrados, não passa a mão por cima de ninguém. Até aquela questão dos trabalhadores da Amazon controlados passo a passo, milímetro por milímetro dentro dos galpões, que leva até uma discriminação contra trabalhadoras gestantes, porque as trabalhadoras gestantes produzem menos, têm mais pausas por conta da sua condição, e os algoritmos apontam aquilo, né?
Sim, porque conseguem mensurar isso de uma precisão absurda, né? E o que, que eles fazem? Medem todos, percebem aqueles que têm maior rendimento, né? Que não é a média, E colocam como meta para todos. E causam, isso é um assédio organizacional, né? Absurdo, porque você não é uma meta não, que não é humana, né? Não é a média humana, é uma média sobre-humana daqueles trabalhadores que têm uma capacidade maior que os outros.
Tem um ponto que eu também gostaria de falar contigo, porque eu lembrei agora, a partir do momento em que a gente começou a falar de reforma trabalhista, e como a reforma trabalhista ela é uma reforma que foi bem ruim, e eu digo até não é só para os trabalhadores não, para os empregadores conscientes, aquilo também não tem como dar certo aquilo. Mas além disso, indo para além disso, de uma análise subjetiva da própria reforma, a reforma, ela, sob pretexto de modernizar a relação trabalhista, o que ela menos fez foi modernizar o olhar sobre as relações trabalhistas do século XXI. A gente pode pegar vários aspectos, mas eu gostaria de trazer um aqui que tem a ver com o que nós estamos conversando. Você já percebeu, Pepe, como a gente normalizou hoje a ideia das avaliações realizadas em relação aos trabalhadores, os próprios consumidores avaliando isso e registrando notas altíssimas, 4,6, o que equivale a 9,2 para você se manter numa plataforma trabalhando. Mas uma das coisas que eu acho que a gente normalizou, e ao contrário de toda a construção trabalhista, é que nós sempre tivemos dentro da lei, e isso pacificado nos tribunais, em que o empregador nunca poderia realizar anotações desabonadoras aos trabalhadores. E hoje essas avaliações, elas são apropriadas pela plataforma, mas não só isso, elas são publicadas. Então, era algo que a gente nunca admitiu dentro do direito do trabalho.
Eu não tinha pensado nisso. E olha que eu já vi tudo, né, sobre esse negócio. Realmente, você enxergou muito bem, Rodrigo. Não pode ser nota, porque a partir do momento que vem, aparece, né, para o usuário, vem a estrelinha, né, qualificação, avaliação, né?
Então, e é uma avaliação que elas são completamente opacas. Ninguém sabe por que quem fez, é subjetiva.
Ah, foram os usuários, né? Usuários, vale tudo, né? Não, ninguém vale. Garante que tenha o algoritmo mesmo, que qualifique de acordo com outros critérios que não são usuários. Nós não sabemos. Opacidade total. Ninguém sabe o critério, nem como que escolhe um motorista para ser para uma corrida, né?
E muitas. Isso acontece, porque a média ela é totalmente opaca, ninguém sabe como que é calculada, se é uma média de verdade ou uma média ponderada a partir de cada. Que eles também qualificam, né, os consumidores, bom consumidor, médio consumidor, ruim consumidor, alto nível. O que é que acontece é realmente o que a gente percebe, em algumas pesquisas a gente percebeu, que essas avaliações são dadas também com base no racismo. Não só racismo, ou pela própria condição de classe do trabalhador. Se o trabalhador ele tiver um pior carro, um carro velho, se ele tiver uma aparência ruim, ruim, entre aspas, obviamente.
Se expressar mal, não tiver boa capacidade de expressão.
Sim, uma vez eu entrevistei um motorista que ele já havia sido expulso de duas plataformas, um senhor. E eu não consegui entender, um senhor super educado, dirigia super bem, só que ele era negro. E foi muito claro para mim. Eu perguntei para ele por que ele havia sido expulso e ele não conseguia responder. Claramente, o que me parecia é porque era um senhor negro e muito simples. Era um senhor negro simples. Então, e isso aí fica marcado. Então, eu vejo até a OIT, Pepe, diz lá entre uma das coisas propostas que ela faz para as plataformas, seria que o trabalhador teria o direito de levar a sua nota, a sua avaliação para outras plataformas. Eu fico pensando, peraí, OIT, você não está entendendo nada, né? Assista o Dilema das Redes.
Realmente, não entendeu nada, né? Que avaliação que é essa? O que que é isso? Isso é um subjetivismo, isso é uma pergunta para o algoritmo. Nós só vamos saber disso no dia que abriu o algoritmo, no dia que o Corregedor Nacional permitir.
Pois é, o Corregedor Nacional não está querendo que a gente conheça a realidade das redes. Ô Pepe, qual que é a cena mais marcante para você do Dilema das Redes?
Olha, a cena mais marcante não foi bem, não tem muito assim diretamente com a questão do trabalho, mas quando foi perguntado a um dos daqueles programadores, daqueles arrependidos, eu falei ricos arrependidos, né? Eles devem estar milionários, todos eles. Pergunta para ele qual que é o seu maior temor. Ele falou o seguinte: guerra civil. E ele sabe do que ele está falando. Guerra civil nos Estados Unidos, né? E no mundo, no Brasil. Isso a gente vê muito presente, né? Isso foi o que me mais marcou. Eu fiquei muito impressionado com isso, que ele falou assim: nos Estados Unidos a gente imagina quando se fala de democracia, se fala nos Estados Unidos, né? Então nós, o berço da democracia, né? Não é o berço, mas se fala muito isso, né? Como o ícone da democracia é a democracia norte-americana, né? Agora a gente sabe que tem um monte de problema, né? Inclusive até naquele sistema, né? Que um presidente que tem 3 milhões de votos a mais perde a eleição, não é, né? Entre outros vários. Mas quando uma pessoa que acredita piamente na democracia americana, como a gente percebe que ele é um desses, né? Ele fala que está com medo de guerra civil, né? E uma outra passagem também que me chamou muita atenção foi quando ele também e outros falando que eles próprios, sabendo de tudo, eles também estavam viciados. Eles não conseguiam se libertar do celular, das coisas, sabendo de tudo, de tudo, de tudo. Então, é algo que não trabalha o racional, trabalha o sistema límbico das pessoas, né? É psicologia comportamental, behaviorismo, né? É neurociência na veia, né? Isso realmente me impactou muito.
Você fala isso, justamente hoje eu li uma matéria no New York Times que dizia justamente que este ano, em comparação com o ano de 2019 até agora, foram vendidas 90% a mais de armas para indivíduos nos Estados Unidos. E é a reportagem de hoje no New York Times. E o que dizia era justamente isso, que as pessoas estão preocupadas, ambos os polos políticos, com a possibilidade realmente de uma guerra civil, que já, pelo que você e o filme já estão dizendo, os algoritmos já devem estar prevendo isso, e de repente até eles têm uma responsabilidade muito grande nisso. Sempre lembrando, algoritmos não querem nada, mas quem os desenha quer.
Eu sempre lembro da primeira lei de Kantzberg, né, o grande estudioso da tecnologia. Tecnologia não é boa, tecnologia não é má, nem é neutra.
É essa mesmo, é ótimo isso. Pepe, foi um prazerzão ter você aqui no podcast, seja sempre bem-vindo.
Rodrigo, o prazer foi todo meu, uma honra, e parabéns por essa iniciativa, parabéns para toda a sua equipe, parabéns para a Ingrid, e vamos continuar nessa luta.
Isso aí, forte abraço. O Cine Trabalho é uma produção do TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog, www.trab21.blog, você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast. A montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do grupo. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!